pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Thelmo Camargo e esse é o Game Mania, o seu podcast semanal de games com muita informação e descontração na medida certa. Estamos aqui hoje, mais uma vez, na gravação do nosso episódio número 52. Hoje aí vamos conversar sobre folclore e mitologia nos videogames. Porém, antes da gente começar, vamos aí para os nossos habituais recados. O Game Mania está presente aí nas principais redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também agora na Twitch. Inclusive, se você ainda não é inscrito, né, está assistindo a gente aí por um desses canais, já aproveita, se inscreve, porque daí você vai aí sempre ser notificado sobre novidades, os cortes, vai poder também conferir os outros episódios gravados anteriormente, enfim, vale muito a pena. Todas essas redes é muito fácil você localizar a gente, todas elas @GameManiaBrasil, então aproveita aí que você tá de bobeira aí, só escutando a gente, ou então assistindo, acessa aí do seu celular, no computador, de onde você estiver, e segue aí nas redes, beleza? Queria falar também aqui dos agregadores de podcast. Aliás, né, nós temos aí agora dois novos agregadores que entraram recentemente, que é o Deezer e o Amazon Music. Estamos aí também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Então, além de você conferir a versão em vídeo, essa aqui que a gente está transmitindo e que também fica gravada lá no nosso canal do YouTube, você também vai poder escutar aí no seu agregador. Para você localizar a gente nele, é muito fácil. Basta você pesquisar por Game Mania, tá? Diferente das redes sociais onde é Game Mania Brasil, os agregadores são apenas Game Mania. Aí você vai lá, segue a gente, se inscreve, vai acompanhando ali os episódios, né, os mais recentes, mais antigos também, tem muita coisa boa. E eu já aproveito para pedir para vocês de antemão que, se o seu agregador permitir que você faça uma avaliação, e você obviamente gostar, né, do nosso trabalho, que você vá lá e faça então, dê as suas estrelinhas lá. Por quê? Isso é muito importante pra gente, porque às vezes as pessoas elas não conhecem o Game Mania, não chegam aí pelo link orgânico, abrindo diretamente, né? E elas vão pesquisar por algum assunto que tenha algum tipo de ligação, referência a jogos, videogames, enfim. E se você faz ali uma avaliação, a gente vai subindo ali na escala, né, dos agregadores, e a pessoa vai conseguir encontrar a gente mais facilmente. Então, mais uma vez, se o seu agregador permitir, vai lá então, faz a sua análise lá, dá as estrelinhas pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Queria aqui falar também do nosso grupo do Telegram, o grupo do Game Mania. Para você participar é muito fácil, basta aí você escanear o QR Code que está do lado direito, né, da sua tela aí. Ou então através do link t.me/grupo-gamemania. Lá você vai poder conversar comigo, com o Kumba, com todos aí os casters do Game Mania, editores, redatores também do Xbox Mania. Tem também uma galera que entrou lá. Estamos aí com mais de 50 inscritos lá. Né? Fizemos uma brincadeira esses dias, quem seria o 50º inscrito? E já passamos. Mas eu tenho certeza que você vai se divertir um montão. Entra lá pra gente marcar jogatinas, conversar. Enfim, tem muita coisa boa. Vamos lá esperar você lá. Guardamos você lá. E pra finalizar os nossos recados, queria também pedir que vocês visitem o nosso site parceiro, o Xbox Mania. Lá vocês vão ter tudo que há de mais recente do universo Xbox. Notícias, análises, artigos e muito mais. Para você acessar, é só aí abrir o seu navegador e digitar www.xboxmania.com.br. Bom, fim então aqui dos nossos recados, vamos trazer os nossos convidados de hoje aqui para a tela. E aí, senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá, apresentando aqui ele, no meu lado direito, sempre, nosso homem da pauta, Luiz Eduardo Kumba. E aí, Kumba, beleza?
E aí, Thelmo, belezinha, cara? Cara, eu já vou soltando uma aqui, hein? Sabia que o
Já.
Mario é uma curiosidade, hein?
Já vai começar.
O Super Mario é uma cópia do Saci Pererê, mano.
Ah, vai se ferrar, Kumba.
Olha só, os dois
Ah,
usam vermelho, vai anotando, os dois usam vermelho. Os dois vivem pulando por aí, não para de pular. Os dois rodopia. E o inimigo deles é sempre um arrombado que solta fogo. Então, cara,
Puta
é o
que.
Saci, mano. Mario é o Saci.
É o Saci. Tá certo. É, não vou. Contra os fatos, não há argumentos. Não vou nem debater essa. Daí que. Não vale a pena. Com a gente aqui também, ele, diretamente do Rio de Janeiro, nosso carioca favorito, Fábio Rezende. E aí, Fábio, tudo bom, cara?
E aí, pessoal, boa noite aí, tudo bom pra vocês? Tudo tranquilo por aqui.
Boa. E aí, Fábio, parou de jogar, meu? O Diablo? Para de jogar e vem trabalhar, velho. Pô.
Já falei que tá funcionando pro meu irmão.
Piada interna, o pessoal entender. A gente falou, né? A gente chegou aqui na sala antes de gravar. Aí eu falei, e aí, tá todo mundo certo? Tá, não, beleza, só falta o Fábio. Falei, meu, o Fábio tá jogando o Diablo, velho. Chama ele pra cá, porra. Não, ele falou que era o irmão dele que tava jogando. Fica na boa. Bom,
Estou aqui,
e eu.
mas queria estar jogando.
É, queria, exatamente. Mas você pode jogar depois que terminar. Aguenta aí. Vai ter tempo, velho. Bom, e também aqui com a gente hoje temos um convidado especial para a gente ir aí falar sobre o folclore e mitologia. Chamamos aqui o desenvolvedor de um jogo que tem tudo a ver com o tema, um desenvolvedor brasileiro. É o Paulo Henrique Franqueira. É, para quem não conhece, ele é um desenvolvedor, como eu disse, roteirista de jogos. E tem aí, iniciou seu portfólio com um projeto aí bem ambicioso, mas principalmente criativo, né? Que é o Tropicália, um jogo de RPG por turno que explora aí partes das nossas lendas e folclores da nossa querida floresta amazônica. E aí, ô Paulo, boa noite, cara, seja bem-vindo, tudo certo contigo?
Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite aos ouvintes. E vamos trocar essa ideia aí, vai ser bem legal.
Bom, vamos lá. Antes da gente começar, então, eu acho que nada mais justo, né, meu? Cara, você já percebeu, Kumba, que os caras, eles, tipo, eles tiram férias e não falam nada, né? Tipo,
Então, rapaz,
né?
tem alguém que tava
Tipo.
de férias aí?
Ah, tava, né, velho? Entendeu? Os únicos que não tiram férias aqui é nós, cara. Tá ligado? Eu, você, a gente não tira férias, não. Mas agora tem um cara aí que tava de férias. Eu acho que nada mais justo do que ele puxar a nossa vinheta. O que
Com
você achou,
certeza,
Fábio?
hein?
Ó, deixa aqui minha nota de repúdio que eu queria ter participado do podcast sobre os livros, tá?
Ah, não.
Só que aí a gente trocou justamente por causa do tema. Falaram, ah, mitologia. Falou pra mim, tá, eu tô em casa e vambora. Esse aí é o meu.
Não, tá certo. Então, vamos lá, então, pra reviver os velhos tempos. Aperta aí então o start, ô Fabião, e manda aí a nossa vinheta.
É, né? Tem que mandar, né, gente?
Tem.
Não vai escapar, não.
Não vai escapar.
Vamos lá. Let's get ready to rumble!
Contar uma história é algo inerente ao ser humano, e somos viciados nisso mesmo quando nossos recursos eram apenas um punhado de pessoas em volta de uma fogueira. Lendas fantásticas sobre seres ainda mais fantásticos são repassadas por gerações e ganham contornos ainda mais criativos quando explorada pelos livros, pelo cinema e também pelos games. Hoje vamos conversar sobre essas lendas. Juntamos um professor de história e um desenvolvedor de games de folclore, e vamos ver no que vai dar.
É isso aí, gente. Estamos de volta. Muito boa a vinheta, hein, ô Kumba? Sensacional,
Você viu,
cara.
cara? Usei a trilha sonora Saci Pererê do Terreno Baldio, hein? Banda dos anos 70 aí. Tirei do arco da velha aí pra galera.
Não, do arco da velha mesmo. Eu nunca ia imaginar uma dessa. Aliás, acho que eu nunca ia nem atrás de uma dessa, cara, porque... Meu, é só o Kumba mesmo que ia arranjar essas trilhas sonoras, velho, na boa, cara.
Vou indicar no Fora da Caixa o disco deles, hein?
Puta merda, me lascou, mano. Você... Aí vai ser foda. Vamos lá, então. Antes da gente começar de fato aí o nosso primeiro bloco, o Fase 1, vamos trocar uma ideia, né, o Kumba, com o Paulo aí, saber principalmente sobre o projeto dele, o Tropicália. O que você acha?
É, já virou tradição, né? A gente chama o convidado, fala do projeto e depois toca o assunto do dia.
Boa, é isso aí então. Então vamos lá. Paulo, a gente, como eu adiantei aí já no começo, né, na introdução, quando a gente apresentou, o Tropicália, ele é um RPG por turnos, que vai explorando aí a nossa cultura, né, mitologia aí da floresta, enfim... Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia de fazer o Tropicália.
Então, eu comecei no RPG Maker. Vocês conhecem o programa RPG Maker?
Conheço.
Antigo, né, cara?
Antigo, conheço.
Eu sonhava antigo. Fazer um jogo nele, mas não conseguia.
Então, eu apostei nesse sonho aí, que eu jogo no RPG Maker. Eu descobri lá em 2004, sei lá. E aí, né, não que eu, desde 2004 eu treine nele, mas eu pensei em fazer um jogo, tipo assim, eu fui nele que é a engine mais fácil, uma que eu já conhecia e tal. Aí eu falei, ah, vou começar por um terreno já mais conhecido, vou fazer um RPG. E aí veio a ideia de usar uma temática que a gente não vê muito nos jogos, né, que no caso seria, tipo, o tema hoje é folclore e mitologia, mas eu diria mais a estética brasileira, a estética tupi-guarani ali. O Cocar, a Amazônia, sabe? Não só as lendas, mas a estética mesmo. E aí juntei os dois, tô trabalhando aí desde 2019 e ex-Tropicália.
Sim, boa. Rapaz, mano, RPG Maker é guerreiro mesmo, cara.
É,
porque eu tentei uma vez com o Babri, eu instalei, tá ligado? Porque eu tinha essa ideia que nem você, né, cara? Criança é uma merda, criança sempre acha que vai fazer jogo,
sim.
Né, cara? Tem o sonho de fazer um jogo. Cara, quando eu abri, e assim, por mais simples, acho que, assim, simples entre aspas, né, que ele seja, assim, do estilo de jogo, cara, eu comecei a ver aqueles monte de comando, de asset, eu quitei, velho, na boa.
É, a proposta dele era tentadora, né? Você tem um programa lá, aí seria um modo mais fácil de você criar um RPG. Só que o negócio, o buraco é mais embaixo aí. Acho que o Paulo pode pode até explicar pra gente um pouco mais, assim, não é tão simples assim, né?
Fala pra gente então, Paulo, é simples assim mesmo ou não, cara?
Eu acho que é mais trabalhoso do que difícil. Eu fiz faculdade de programação, então tem uma certa noção e tudo mais. Mas não tem muito segredo não, mas o negócio é que é muito trabalhoso mesmo. São horas e horas e semanas de trabalho, e anos, e vai estendendo. E se você não dedica, se você não bota o foco, né?
Paulo, você pode falar também pra gente a questão da pesquisa, cara, que você fez, que você fez uma pesquisa, desenvolveu alguma coisa em cima do jogo, assim, pra criar toda essa atmosfera, né, esse modelo de jogo aí que você tá criando. Como é que foi essa pesquisa, cara?
Então... Eu tô usando muito o canal do YouTube do Peninha, de História do Brasil, em geral.
É muito bom, cara.
Né? Bem legal, faz um resumo bem legal das coisas. Eu tinha alguns livros na minha estante lá de casa, de lendas da Amazônia, especificamente. Aí, abrindo ele, o primeiro que eu vi chamava assim, A Lenda de Querana e os Sete Monstros Lendários. Era mais ou menos assim. Eu falei, putz, isso aí é nome de jogo purinho, tá ligado? Aí eu nem procurei mais não, já fui nele mesmo. E ainda não tive a oportunidade de colocar os sete monstros lendários no jogo, mas o plot vai ser em torno deles, vai ser tipo tipo Dragon Ball e as sete esferas do dragão, ou então... O que mais tem? Sete é um monte de exemplo, mas na hora que vai falar esquece, né? Tipo... as sete esferas de Odin, as sete estrelas do... Mar RPG, é sempre isso. Então foi nessa de uma coisa icônica dos RPGs. E aí foi, escolhi ela e fui. E muita pesquisa de internet também, blog, até Wikipedia mesmo, se for ver. Te leva longe.
Legal. E o jogo tá em desenvolvimento ainda, né, cara? Como é que tá o estágio do jogo agora? Tá pra ser lançado? Como é que é?
Tá pra ser lançado, lancei uma demo, né, em Early Access, pra todo mundo experimentar e pegar também o feedback da galera. E aí, o que eu vou fazer, na verdade, é tipo assim, derrubar tudo e começar do zero. Fazer uma coisa um pouquinho mais linear. E nessa aí vai demorar um pouquinho, de jogar tudo que eu fiz fora, né? Mas tô fazendo com o dinheiro que caiu da Early Access, consegui expandir um pouquinho, chamar gente pra me ajudar. Mas deu certos problemas, então, tipo assim, atrasou um pouquinho, não sei dizer quando é que vai ficar pronto, mas tô trabalhando nele.
Ô Paulo, aproveita também aqui, conta pra gente, você acabou mesmo, assim, meio que acabou de falar que tá começando o projeto, vamos dizer assim, né, rebootando ele, né, pra... Com esse valor, até mesmo para ter um investimento melhor, para fazer alguma coisa superior. E algo, né, inclusive, como que a gente já viu com outros devs, né, que passaram por aqui, né? Uhum. Eles sempre fazem, aparentemente, tipo, começa o jogo pelo menos umas 3 vezes, né? Tipo, começa com uma ideia, vai, depois volta, começa de novo, melhora, vai, depois, né? Eu queria que você falasse, além disso, além do Tropicália, que você já tá fazendo, que você tá, deu esse reboot e tudo... você tem em mente o que pode vir depois do Tropicália, cara? Sei que é meio cedo, você tá fazendo isso ainda, né, o Tropicália, mas você tem alguma ideia em mente do que poderia vir depois, alguma coisa
outros
que
projetos,
tivesse... os projetos, algo ainda nesse universo ou alguma coisa diferente, você quer experimentar alguma coisa diferente?
Eu pretendo continuar, assim, se der para fazer uma carreira de jogos, fazer outros jogos nas pegadas. Eu tenho algumas ideias. Eu tô com muita vontade de fazer um jogo de plataforma 2D, que é uma paixão minha. Igual o RPG, eu tinha essa paixão, eu precisava botar pra fora, consegui botar já. A próxima é plataforma 2D, uma coisa meio pegada Mega Man X4. Nessa pegada mesmo, queria fazer uma coisa assim.
Uhum.
E um jogo estilo Harvest Moon, ou Stardew Valley, e passando em Ouro Preto, uma coisa brasileira também. Tudo brasileiro, quero ter essa bandeira, sabe, da cultura brasileira nos jogos. Se der tudo certo, meus próximos projetos vão ser esses.
Ah, legal. Bacana. Você vê, é importante, né, Okumba, as pessoas exaltarem, né, esse tipo de cultura, até mesmo para divulgar mais o Brasil. Uhum. A gente já conversou aqui várias vezes, né, que o pessoal de fora vê a gente de uma forma um pouco distorcida, né, Okumba?
Ah, já teve alguns episódios aí que a gente conversou exatamente sobre essa questão, né, do clichê brasileiro nos jogos, né? Então, a gente mesmo chegou à conclusão que para realmente expor a cultura do Brasil, vai sair de nós mesmo, dos desenvolvedores daqui do Brasil, né? Não vai sair de fora, né?
É verdade.
Eu ia comentar que, assim, até do ponto de vista mesmo de acadêmico, de história, a dificuldade que é de você fazer pesquisa sobre mitologia indígena brasileira é extremamente difícil mesmo. Até dentro de livros acadêmicos, etc., é muito difícil você achar, né? De uma forma orgânica, até porque muito do que a gente encontra fica fragmentado, porque é a natureza da nossa cultura indígena, né? Porque a gente tem aí... atualmente, a gente tem mais de 200 línguas diferentes indígenas faladas no Brasil, nesse momento. Vocês têm uma noção da quantidade, da diversidade, né, cultural dos povos indígenas, e isso a gente pensando atualmente, né? O que a gente tem atualmente são mais de 200 línguas. Então imaginem vocês 500 anos atrás, quantas mais não havia. Então, até para você olhar desse ponto de vista, como é difícil você catalogar, né, de uma forma orgânica, de uma forma que eu diria que faça jus a essa diversidade da cultura indígena, justamente para não criar um pouco dessas generalizações que a gente acaba conhecendo, né? Por exemplo, eu fui aluno do ensino fundamental na década de 90, né? Então, década de 90, ensino indígena para mim era Dia do Índio, né? E conhecer Jaci, Guaraci e Tupã, né? E aí falava que eram os deuses indígenas. E quando você vai analisar de uma forma mais aprofundada, Jaci, Guaraci e Tupã são algumas poucas das diversas dos diversos deuses indígenas que existem, e eles nem são necessariamente do mesmo panteão. É porque criou-se essa ideia de vamos fazer da mesma forma que a gente tem essa tríade da mitologia grega, da mitologia egípcia, a gente vai fazer também um paralelo da mitologia brasileira, né? Vai botar três deuses principais, sem se preocupar muito com o que de fato é ajustado, né, à realidade.
Uhum.
É, caramba, hein, cara? Quantos deuses você falou aí, Fábio?
Pô, eu falei de Jaci, Guaraci e Tupã.
Não, mas tem um panteão é gigante, né?
Sim, o panteão ele é incontável, porque você tem muitos povos, né, que vão ter, logicamente, essa cultura em comum, mas outros diferentes. Muitos que não têm tradição escrita, a grande maioria não tem tradição escrita, só tradição oral. Então, assim, para catalogar isso é um desafio gigantesco, que é, digamos, a mesma coisa de você tentar catalogar, por exemplo, para um historiador ou para um pesquisador, catalogar a história africana, porque muita parte da tradição deles é oral. Então tem esse desafio de você encontrar os anciãos, para você poder fazer esse trabalho de catalogação corretamente, que é muito difícil.
Certo. Cara, antes da gente entrar no tema do podcast de vez aqui, eu queria só perguntar pro Paulo uma dúvida. Cara, a arte do jogo é você que faz também?
Tá no acesso antecipado, é eu e uma menina, a Luísa Mel, não acho que eu esqueci o sobrenome dela. Ela ficou com os style sets, as árvores, as moitas, a praia, a água, essas coisas, e eu fiquei com a batalha, com os monstros e o Kaique em batalha. E os backgrounds foi ela que fez também, a última versão.
Caramba, porque eu ia até comentar, eu conheci o Tropicália, eu não conhecia, né? Eu conheci na internet, assim, por causa da figurinha da capivara. Eu falei, puta, figurinha legal, cara. Aí eu entrei lá e fui conhecer o jogo e tal. Mas, pô, eu acho muito forte a arte do jogo, cara, assim, acho muito legal. Acho
essa
muito
figurinha da capivara,
né?
tá bombando.
Isso aí
muito.
Eu gostaria até de parabenizar, porque o trabalho artístico tá bem legal.
Não, muito obrigado. Mas te falar que a capivarinha foi uma mudança de chave, cara.
Pô, capivara em pixel, né?
Melhor escolha. Melhor escolha possível. Mascote, um, né? Mascote, assim, na
agora escolha. Eles me marcam em coisa de capivara o tempo todo dia, velho.
É foda.
Os caras não podem ver uma foto de capivara que já manda. Olha aqui, ó.
Ô, Kumba, antes da gente entrar aqui no fase 1, queria puxar um pouquinho aqui o chat, mandar um salve aqui pro pessoal.
Manda um salve aí pra galera.
Mandar um salve aqui pro pessoal. O Jimmy tá aqui com a gente. Nosso querido robô barulhento também. O Wendel. Ah, o nosso Rafael Bard também tá aqui. Bom, não seria novidade, né? Dizer que o Rodrigo também tá aqui, né? Então temos aí a tríade, né? Jimmy, Wendel e Rodrigo, né?
Maravilhosa essa tríade aí.
Não, maravilhosa essa tríade, não tem pra ninguém, né, gente? Bom, vamos lá então. Depois a gente puxa mais aqui do chat. Vamos começar então esse nosso primeiro bloco pra valer então. Fase 1, certo, Kumba?
Certo, só eu perguntar pro Fábio se tem alguma pergunta pra fazer pro Fábio ou Paulo? Pro Paulo, Fábio, sobre alguma coisa do jogo?
Você tinha comentado da natureza da sua pesquisa, né? Você fez muita pesquisa online, você tinha um livro e tal, mas você conseguiu achar mais algum livro referente com, especificamente, a cultura, a mitologia?
Não vou lembrar do livro específico, do nome. Era que tava lá no... na biblioteca mesmo, era alguma coisa tipo lendas e histórias da Amazônia, era muito sobre a Amazônia e do Rio Amazonas. Mas sendo que a mitologia que eu peguei é Guarani, que é mais do sul do país, né? Então nem sei o que tá fazendo lá. Mas é o que você falou também, é muito, muito diversificado, né? Muitas etnias diferentes, centenas de línguas diferentes, mitologias diferentes. É um trabalho, para alguém virar especialista nisso, tem que estudar muito, muito mesmo.
Vamos lá então, vamos puxar então o nosso bloco principal então, o Kumba.
Vamos!
Fase 1.
Vamos falar do assunto, né? Folclore e mitologia nos games. A gente sabe que tem um monte de jogo aí com esse tema, né? Acho que é uma das coisas mais exploradas nos jogos, assim, até pela natureza fantástica, né, da mitologia. São o folclore, né? O folclore não, a mitologia, né? A gente pode até conversar agora com o nosso historiador, o Fábio, essa questão de mitologia e folclore, cara. Qual a diferença de uma coisa para outra? A galera confunde muito isso aí.
Tecnicamente, não existe diferença entre a mitologia e o folclore. Né? Os dois, de certa forma, falam a mesma coisa. O problema é que quando você vê o folclore e a mitologia meio que colocados nesse confronto, assim, o que é um, o que é outro, você cria meio uma hierarquização. Né? Você fala que a mitologia é uma coisa mais elaborada, né? Enquanto que o folclore é uma coisa mais local, uma coisa mais primitiva. Então, tanto até o próprio nome, o folclore, ele não é uma palavra nossa, né? É uma palavra em inglês que é folklore, né? Que é contos do povo no sentido pequeno, de uma comunidade. Então seria os contos de uma comunidade, isso é que é folclore. E quando você pensa em mitologia, você pensa em uma coisa mais abrangente, né? Mais estruturada, uma base religiosa, com ritos, etc. Então, até dentro da história, tem muitos historiadores que estão procurando ignorar, evitar o máximo possível o uso da palavra folclore, porque ela está, de certa forma, carregando esse valor de reduzir aquela manifestação cultural.
Tipo, dizer, folclore é coisa brasileira, o Brasil não tem mitologia, não é isso?
É mais ou menos a mesma coisa de falar, o Colosso de Rodas foi feito pelos gregos, né? Porque eles eram mestres em tudo. Mas as pirâmides são coisas de alienígena. Quem é que vai conseguir subir aquilo tudo de forma ali? Não, você cria uma hierarquização. Você fala o que um é capaz de fazer e o que o outro não é. Então, dentro da questão do folclore, você está falando de uma cultura primitiva. E aí, quando você fala de mitologia, você está falando de uma coisa mais elaborada.
Sabia dessa, Thelma? Folk mais lore, é isso?
Sabia nada, velho. Sabia nada. Eu sabia, lógico, algumas coisas, né? A gente lembra um pouco da época lá da escola, mas desse jeito que o nosso historiador falou aí, nem a pau. Ainda bem que a gente trouxe ele, cara.
Então, vou até apagar do cast aqui, é folclore, vou colocar só mitologia, hein?
Mitologia, meu. Tá por fora, meu, da pauta. Vamos passar a pauta pra você, ô Fábio, a próxima, hein? Fica esperto. Vamos lá, então. Vamos passar pra... A gente tem aqui um outro tópico que é importante, que é, obviamente, os jogos, né? Eu acho que nós temos aí muitos jogos lançados aí, desde lá de trás até hoje, que exploram a mitologia, folclore, e por aí vai. Alguns jogos aqui que a gente separou, né, Gumba, que são importantes aí, que tem referências fortes com esse tema. God of War, que tá passando aí na nossa tela agora. Temos aí o Hellblade. Esse Hellblade é o Senua's, né? Você colocou?
Isso.
Tá? Uhum. O Kid Icarus. Uhum. Aí você foi buscar lá no Arco da Velha. Igual a música da pauta, hein? Caraca.
É clássico, né, mano? Nintendão.
Então, eu sou um péssimo nintendista, né? Aliás, nem sou nintendista, mas tô começando a ser agora. Então, por isso que eu não lembro dele. Temos aí também a série, né? Alguns jogos da série Assassin's Creed. Tem um que, pô, eu e o Fábio provavelmente somos fãs, que é o Age of Mythology. Gostamos bastante desse gênero aí, né, o Fabião?
Bastante.
Tem o Smite, que eu cheguei a jogar uma vez, mas eu não lembro assim muito de cabeça.
Acho que só eu jogo Smite.
O que é o Smite? Fala pra gente aí, o Fábio.
Smite é um MOBA, tipo League of Legends, Dota, só que a perspectiva dele tem duas diferenças. Né? Primeiro que ele não usa personagens, tipo campeões, nada. Ele usa deuses de várias mitologias. Tem mitologia egípcia, atualmente, egípcia, grega, romana, hindu, japonesa. Tem um deus da mitologia voodoo e deuses da mitologia, agora entrou da mitologia da Mesopotâmia. E essa primeira diferença, né, tipo, a natureza dos personagens, que é muito legal, aliás, esteticamente eles fazem um trabalho espetacular. E a segunda é que a perspectiva dele, a maneira que você joga, é como se fosse um jogo de terceira pessoa. Então ele é um MOBA em terceira pessoa. Então, por exemplo, no League of Legends você só dá um clique com o botão direito em cima do personagem e ele já dá um tiro, né? Se for um personagem atirador, ele já acerta o tiro. No Smite é como se fosse um jogo de tiro mesmo, então você tem que mirar e prever o tempo da trajetória do disparo para poder acertar, como se fosse um jogo de tiro mesmo. Então tem esse nível de dificuldade a mais aí no jogo.
Tá. alguns outros aqui. Esse daqui.
O Smite.
Pode falar.
O Smite, nesse caso, é um prato cheio da mitologia, né? Porque os caras fazem a misturada toda, né? A galera às vezes pensa que só existe mitologia grega e mitologia nórdica, né? Mas o negócio é voodoo, indiana. Tudo. Acho que todos os povos praticamente têm a mitologia, né?
Verdade.
Sim.
Esse Erinia, o que, que é a Kumba? Esse daí? Eu não lembro, cara.
Cara, ele é um jogo que ele. Ele é assim. Ele foi lançado com. É tipo um MMRPG, MMORPG. Uhum. E ele é baseado no folclore brasileiro também, os monstros, mitologia brasileira, né? E ele na época, ele fez assim, ele é de 2004, e ele fez relativo sucesso exatamente por causa da temática dele. Olha, o Fábio, fica esperto. Fábio não, Paulo, fica esperto aí, cara. Eu acho que é um assunto que gera bastante interesse, né, cara?
Pesquisar depois.
Eu cheguei a jogar esse aí, né, por um tempo.
É, na época ele fez até. Ele até que deu um burburinho na época, mas acabou não indo muito pra frente.
Confesso que eu não conhecia, cara. Tanto que eu fui procurar vídeos dele pra gente passar aqui enquanto a gente conversa e não encontrei muitos, não. Vamos lá, continuar mais dois aqui que a gente separou, que são relativamente legais também. Eu falo relativamente porque um deles me coça. Pra comprar toda vez que aparece em promoção, cara. Mas ele não me compra, entendeu? Que é o Immortals Fenyx Rising, da Ubisoft. Velho, sei lá, cara. Aliás, esses dias ele tá até em promoção. Ele entrou com uma promoção de 60%, velho. Eu falei, não, é agora, velho, é agora. Na hora que eu fui clicar no comprar, eu falei, não é agora, né? Não é agora. Então tirei
ele
do...
Algum de vocês jogaram ele, não?
Cara, eu já vi amigo meu jogando, mas eu tenho um problema com o Immortal, porque assim, ele parece ser um jogo muito bom, não vou falar que o jogo não seja bom, porque eu vi de amigos meus jogando, de gameplay, eu achei ele muito interessante. Eu fiquei surpreso quando eu vi ele, né? Porque quando teve o anúncio da Ubisoft, eu pensei, pô, beleza, mais um jogo genérico da Ubisoft, vida que segue. E quando eu vi o jogo sendo jogado, aí eu já mudei completamente de ideia, que achei muito interessante. Mas eu acho que o que me incomoda é que o processo criativo dele, o que parece para mim, o processo criativo dele foi assim, você montou o jogo, e aí depois você pega a temática dessa mitologia e tal, e joga dentro do jogo. Tipo, vamos encaixar aqui, porque falar de mitologia dá dinheiro, então vamos colocar. Entendeu? Para mim, a minha impressão que eu tenho dentro dessa... Por exemplo, diferente, por exemplo, do Hades, né, que entrou esses dias no Game Pass aí, e aproveitando justamente essa atualidade que eu vou dar uma puxadinha nele, porque o Hades é um jogo que ele é completamente estruturado na narrativa mitológica. Enquanto que o Immortal, ele pega, tipo, faz uma versãozinha de Zeus, uma versãozinha dos deuses, né? Pra poder se encaixar no jogo, tematicamente. Então isso me incomoda bastante. Parece ser um jogo bem interessante, mas a temática, a maneira que eles abordaram a temática, eu não gostei muito não.
Fora que copia Zelda, né?
Não, copia. É uma mistureba de Zelda, né? Assassin's Creed, que tem, né? Tem que ficar escalando, sobe, desce, tudo. O que mais?
Convenhamos que a última... Eu não lembro nem quando foi a última vez que a Ubisoft fez um jogo realmente criativo. Né?
Tá difícil, hein?
Não é
claro. Difícil. Sabe o que eu acho que é o problema, assim? Sem querer fugir muito do nosso tema principal, mas assim, eu já falei várias vezes no nosso grupo lá do Telegram, aliás, fica a dica de novo, se cadastra aí, ó, tá rolando do lado direito da sua tela aí o QR Code pra você se cadastrar lá e entrar no nosso grupo. Eu já falei várias vezes, é que assim, eu vejo que ultimamente os jogos da Ubisoft, eles estão meio que com uma crise de identidade com os personagens. Tipo, não existe personagem que é, fala, que você vê e você cria um vínculo com ele, não tem. Tipo,
eles não estão conseguindo desenvolver o protagonista, né?
Exato, isso é. Protagonista, era essa a palavra.
É o problema deles é que eles estão fazendo. Eles não fazem um protagonista, né? Você pode ser um personagem homem ou um personagem mulher. E aí, quando você faz essa generalização, você não consegue focar, de certa forma, de verdade no personagem. É mais ou menos o que aconteceu no Odyssey, no Assassin's Creed Odyssey. Ele ficou bem genérico a história, porque você pode escolher entre um e outro, né? Só que quando você vai pegar, por exemplo, as cutscenes, você vê que tipo, são as mesmas cutscenes, os mesmos movimentos, até a mesma a mesma estrutura do, do personagem, que seria do Alecto, é da Cassandra. Então, assim, eles pegaram os dois sexos só para poder ter essa vantagem, né? E, só que eu acho que isso é meio que ruim no sentido de que você não dá atenção ao personagem. Como ele tem que atender, né, aos dois gêneros em, em certa medida, você fica um personagem extremamente genérico. Não tenho problemas com jogos da Ubisoft ultimamente.
Mitologia, acho que é. Vocês já falaram os principais. God of War. Não joguei esse Hades, que tá todo mundo comentando ainda. Eu gosto muito desse estilo do Hades, meio isométrico, visto de cima, que você joga com o mouse, não agrada muito.
E você, Paulo, que jogo de mitologia você acha legal, cara?
Ah, acho que o principal agora é o For mesmo, né? Matar os deuses tudo. Interessante isso.
É, e o God of War, o que vocês acham da forma como a mitologia é tratada nele? Vocês acham legal? Eu acho bacana, cara. É uma adaptação, os caras não tentam se levar muito a sério, né? Até porque um só protagonista matar todo mundo é meio sem sentido. Mas o que vocês acham, cara?
Eu acho que o diferencial do God of War é que ele, ele tem toda essa temática que a gente já conversou, mas ele tem um personagem que, velho, é forte, cara. Ele é presente, né? E tá aí há mais, tipo, de pelo menos aí uns 5 jogos, pelo menos, vai. Posso estar contando errado. Mas sei lá. Enfim, tem um protagonista. Então ele tem protagonista, ele tem a mitologia ali por trás, ele tem uma qualidade de produção. Então, ele é o grande diferencial, né, cara?
Tem uma motivação clara, tem um personagem que é montado, estruturado, né? Tem início, meio e fim, e ele é jogado ali dentro da narrativa. Então fica maravilhoso. Sim.
É, porque pega uns puristas aí, o cara pode falar, mas o jogo não segue realmente o que é a mitologia, mas acho que não é nem o objetivo, né, cara? Estamos falando de entretenimento, né?
Não, pega, por exemplo, o Hades não segue literalmente... A mitologia grega. Mas é um jogo maravilhosamente apresentado. A temática ela é bem explorada, da mesma forma que o God of War. O legal do God of War é que o Kratos tem a história dele e os deuses estão no caminho, mano. Ele pede pra sair, os caras não saem, ele larga a porrada em todo mundo. Então,
boa. E vocês já. Todo mundo jogou Hades aqui? Eu acho que o Paulo já falou que não curte esse estilo isométrico.
Eu joguei,
né?
Um pouco demais.
Não, então. O Fábio. Quantas vezes você zerou, Fábio? Fala aí.
Hoje eu terminei, matei o Hades pela 7ª vez.
Não, peraí. Como é que é? Hoje você...
Você matou
pela 7ª vez?
Não. Não, eu não matei 7 vezes hoje,
ufa,
não.
Cara. Ufa.
Matei 2 vezes hoje.
Eu não matei nenhuma.
Nossa, eu nem cheguei perto do Hades, não cheguei nem perto da dedinha dele.
Cola comigo, tem macete. Cola comigo, tem macete. Dá pra matar fácil. Depois que você vê como ele é fácil, fica tranquilo. É porque realmente você tem que se acostumar muito com o padrão do...
O jogo é difícil mesmo, cara. É porque é roguelike geralmente é difícil, né?
É aquela parada, é tipo Dark Souls. Você tem que entender o padrão dos inimigos, principalmente dos bosses. Quando você pega o padrão e você se acostuma à mecânica do jogo, aí você consegue até... Começa difícil e depois vai sendo fácil. Aí quando você termina o jogo... Você destrava um modo pra você aumentar, escolher tipo, seletores de dificuldade. Por exemplo, vou aumentar a velocidade de ataque e movimento de todos os inimigos em 20%. Pá, eu fiz isso e apanhei, não passei do primeiro boss. Mas, assim, é porque você tem que se acostumar justamente aos padrões. Todo roguelike e todo souls-like é justamente como você se adapta ao padrão dos inimigos, né? Principalmente dos bosses. E o Hades não é diferente, não. Só que é aquela parada, tem que apanhar, voltar. É a história do Zagreus, literalmente toda, né? Que você apanha, volta e volta mais forte.
Tá muito na moda, né? Roguelike, roguelite.
Ah, então. É, os caras falam a diferença. Roguelite ou roguelike?
Eu acho que é roguelike, né? Porque o like seria o similar a...
Eles falam que a diferença é quando você morre e perde tudo é like. Quando você morre e perde só umas coisas é light.
Ah, tá.
Ah,
olha só.
Tá vendo? Vivendo e aprendendo, hein? Eu não sabia também. Nenhuma, 0 pessoas surpreendidas, mas ok. outro jogo aqui, ô Kumba, que você colocou. Esse daqui eu não conheço.
Na verdade. Eu tenho quase certeza que foi o que eu
colocou?
Coloquei.
Esse Black Myth Wukong.
É o Black Myth
Wukong. O que é isso aí,
né?
ô Fábio?
Que é isso,
então,
mano?
Cara, esse jogo, eu tô acompanhando ele há mais ou menos 3 anos já. O que que acontece? O mercado de jogos chinês, ele tá explodindo, né? Antes você tinha uma restrição muito grande do que poderia chegar na China. Começou a chegar jogos ocidentais na China. E agora, nos últimos anos, está começando a sair jogo da China. E esse jogo é um dos jogos mais ambiciosos que eles estão propagando aí. É um jogo que vai contar justamente a mitologia do Sun Wukong, que é um dos deuses assim, que tô
mitologia
mais conhecidos
do...
fora da China. Sun Wukong é o nome de um dos deuses da mitologia chinesa. Inclusive, o Goku do Dragon Ball, né? O nome dele é Son Goku, o bastão mágico, a nuvem voadora dele, são todos baseados nessa mitologia chinesa do Sun Wukong.
E sei por um acaso aquele que é o macaco, é? Tem alguma coisa a ver ou não?
Isso, é esse mesmo.
Ah.
Ah, esse mesmo.
Tá vendo? Essa é a minha associação mais próxima do jogo.
E aí, o que eles estão querendo fazer com o Black Mesa, esse jogo, é como se fosse um Dark Soulzinho, um Souls-like, com essa mitologia toda abordada. Então, eu botei aí porque eu lembrei dele e achei que, ó, se vocês não viram ainda, dá uma olhada nos builds de gameplay que eles estão lançando. Eles lançaram um essa semana, um novo, parece ser bem interessante. Acho que tá bem promissor. E pra mim, acho que é interessante porque vai ser o primeiro grande jogo que a gente vai ver no mercado chinês.
Cara, esse aí é aquele jogo é aquele jogo do macaco que luta com o Gifu, não é não?
É.
Ou tem um parecido?
Eu vi um trailer recentemente de um
que
desses.
Que é super bem produzido,
é bonito pra caramba, né, cara?
Provavelmente é. Provavelmente é.
É um que ele vira, não sei se ele vira um inseto.
Uma cigarra, né? Esse mesmo.
Cigarra, isso. Cara, é muito louco esse jogo, mano.
Bonito pra caramba, cara.
Caramba. Eu não sabia. Na minha sã ignorância, eu não sabia que ele era baseado na mitologia chinesa. Uma das, né?
Uma das.
Cara, a gente pode falar também. Tem uns jogos aí que são brabo de mitologia, né? O próprio The Witcher, né? Se você for pegar bem, ele é uma saladona aí, não é não, Fábio? De várias mitologias. Ó.
É, a salada de mitologia do leste europeu, né? Eslavo, por aí vai.
Certo.
Que é uma coisa que é muito pouco abordada ainda, né? A gente tem essa abordagem muito daí, quando fala de mitologia, a gente fica pensando muito do nórdico, grego, romano e egípcio, né? E aí tem muitos outros aí pra poder se explorar.
O The Witcher você jogou, Paulo?
Não joguei, mas é classicão, né? Todo mundo fala dele. Meio que obrigatório.
É, pelo menos o 3, cara.
Mas ele usa quais mitologias? Quais mitologias que aparecem no The Witcher?
Então, o Fábio falou que ele mistura várias mitologias do leste europeu, né, Fábio?
Eu sei, com certeza que eu sei, é a mitologia eslava. Agora, tem outras ali que eu não vou saber nomear.
Cara, e vocês podem ver, a maioria das mitologias tem um lobisomem, né? Já perceberam?
Ou algo parecido, né? Sempre tem.
Tem, cara. Lobisomem tá sempre por aí, cara. Impressionante.
É uma praga, né, velho? Puta que pariu, velho.
Mitologia leste europeu, americana não, a celta, né, brasileira, tem lobisomem. Porra, lobisomem é o bicho.
Olha,
mano.
Só, fazendo um adendo aqui, nós estamos falando aqui de God of War, tudo, já a Triad já mandou uma lá no nosso chat, né? Dante's Inferno, ele é mitologia. God of War é folclore. Olha essa, mano.
Oi!
O Wendel. Ei, o Wendel. Que beleza, hein?
Aí, ó. Muito bom, Wendel. Tá prestando atenção à aula direitinho.
Que mais tem aqui, ó? Ó, o Wendel também, ó. Papacapim é muito melhor que o Nightwolf. E nosso querido Rodrigo Ferraz colocou que o Curupira é melhor que o Solid Snake. Aí já entrou na parte pessoal, né? Aí a gente já sabe, quem conhece a gente, quem assiste a gente já sabe que isso aqui é pessoal já, né? Rodrigo Ferraz.
Cara, mas se for ver bem, né? O Curupira corre com o pezinho pra trás, cara, engana qualquer um. Nem o Solid Snake faz isso.
Boa.
Cara, e a gente pode falar também a questão de mitologia, que não é a mitologia histórica, né? Você pega aí, por exemplo, jogos como The Legend of Zelda, Fallout, eles têm uma própria mitologia, que é a mitologia moderna, né, Fábio? A gente pode tratar dessa forma, cara?
Bom, então, quando a gente fala de mitologia moderna, A gente fala muito de mitologia literária, né? E a mais evidente hoje em dia é a do Lovecraft, Lovecraftiana. Né? Você tem um corpo mitológico ali, deuses antigos, etc. O Fallout eu não diria mitologia. O Zelda, sim, com certeza você tem um conjunto de crenças, até porque tem umas categorias chatinhas, assim, mais específicas, pra você falar que pode ser mitologia ou não. Mas aí você puxa muito do conjunto de crenças, né? Então, Zelda, com certeza. E todo jogo baseado na literatura do Lovecraft pode-se dizer assim, tá seguindo um corpo mitológico. Inclusive, o próprio conto arturiano, eu considero como um mitológico, porque eu falo isso que eu poderia até destruir a amizade de amigo meu, destruir a infância de amigo meu, que achava que o Arthur existiu, porque não existiu. Então, ele
não existiu.
Não existiu. Eu lembro que quando eu tive essa aula com o professor, eu achei engraçado que ele falou, gente, vamos lá, faz as contas comigo. O rei Arthur, ele criou os Cavaleiros da Távola Redonda, certo? Cavaleiros da Távola Redonda, eles seguiam o código de cavalaria, né? O cavaleiro, aquela questão da etiqueta do cavaleiro e tal. Só que o rei Arthur, ele é do período de Roma. Não existia código de cavalaria na época. Então, por que que o rei Arthur existiu? O rei Arthur existiu porque estava se querendo criar, né? Isso é um dos grandes problemas da história, é que ela muitas vezes foi usada errado. A gente está começando a usar certo recentemente. Nos últimos dois séculos que a gente está começando a usar a história certa. Porque a história do rei Arthur, ela foi usada, o rei inglês queria se reafirmar como autoridade. Então ele falou, olha só, eu sou o rei por direito porque eu tenho sangue de Arthur, sangue real, sangue de quem fundou de verdade essa nação. Então, um escritor, durante a Idade Média, criou o conto de Arthur. Só que naquela época você não tinha como fazer esse tipo de análise, né, de crítica. E aí ficou como se fosse verdade. E o rei Arthur existiu e tudo. E aí virou uma questão de uma lenda, mas no sentido de algo que minimamente existiu quando nem passou perto.
Bacana.
Caramba.
Igual Sherlock Holmes, né? Galera, acho que existiu também, mas não existiu.
Mas Sherlock Holmes é mitologia também.
O Sherlock Holmes é louco porque o Conan Doyle, né, que foi o cara que escreveu, né, que inventou Sherlock Holmes, ele morreu louco e miserável. Oh, porque ele gastou a fortuna que ele ganhou toda com Sherlock Holmes caçando relíquias que confirmassem a existência de fadas.
A existência de fadas?
É.
Isso. Meu Deus, e a gente, você achava que a gente tava na pior.
Eu achava que eu era burro quando eu
e aí, conseguiu?
Eu não sei, o dinheiro dele foi todo pra ir.
Puta que pariu, você imagina a situação do cara, né, mano? Gasta todo o grana da vida dele pra provar que fada existe, mano.
É o fim da picada.
Ali, tipo, o cara passava falando que tava vendendo asa de fada, ele ia, opa, asa de fada, quando? Já dava 3 mil na mão do cara lá e levava, tava nem aí.
É tipo um maluco lá que construiu um foguete pra provar que a Terra é plana e o foguete explodiu, cara. Não sei se você viu esse
caso.
Eu lembro. O cara
que
morreu.
Foi isso? Cara, surreal.
Eu falo, cara, pra provar um ponto de vista, algumas pessoas vão ao extremo, vai, né, cara?
Ainda mais gente rica, né?
Tem essa também, né?
Não, mas esse cara não era rico, esse cara fez um foguete caseiro, mano.
Ah, não, esse daí foi, é verdade, era caseiro. E tinha uma baita cara de maluco, né, meu? Nossa. Era uma cara de tipo aqueles americanos, assim, nada contra americano, mas assim, aqueles caras de americano do interior, que é tipo, bem doidão mesmo, que, tipo, né, aqueles olhos bugalhados desse tamanho, né? Meu, Deus me livre.
É, cara, assim, terraplanismo pra lá é uma seita, cara. É um bagulho muito louco. Pra gente aqui é só tipo um cara maluco falando na televisão. Lá é uma parada bem mais organizada, bem mais bizarro do que a gente consegue ter contato aqui no Brasil.
Aliás, um abraço pro nosso terraplanista favorito, Mira.
Igual os antivax também, né?
Mira é gente boa demais. Terraplanista que eu mais gosto. Cara, o Rafael Bard aí, nosso querido Rafael aí, que tá colaborando com a gente também no Xbox Mania. Ele mandou um aqui, ó. Ele falou que ninguém é pior do que o padre do balão, cara. Teve o padre do balão também, né?
Caraca. Foi parar na Ilha de Lost, com certeza. Não tinha dúvida.
E o cara sumiu, né, cara? Não apareceu nem o corpo
dele. Já faz quanto tempo
sumiu.
Isso?
Eu acho que ele tá se preparando pra ser a sétima temporada do Lost.
Deus me livre. Você é louco. Não, não merece, cara. Não merece. Definitivamente.
Tá certo ele, fugiu quando era tempo.
É mesmo. Espero que foi ele. Boa, somos nós que estamos aqui.
Então, cara.
Vamos lá, então. Pra gente finalizar o nosso primeiro bloco aqui, o Fase 1, a gente separou aqui uma pergunta que, principalmente para os nossos convidados, Fábio, Paulo, Kumba também, que é o seguinte, quais lendas, ou então contos, histórias, enfim, vocês gostariam de ver no, nos games, né? Mas que ainda não foram explorados, entendeu? Ou, sei lá, talvez que foram, mas não foram tão bem explorados, que poderia ser feito melhor. Vamos começar aí pelo Paulo. Você tem alguma de cabeça aí, ô Paulo?
Olha, ontem eu tava vendo as HQs nacionais, eu ouvi de uma menina que tá fazendo da mitologia da Babilônia, da Macedônia, dessa época aí. Eu achei do caramba, acho que é uma mitologia interessante de fazer mais trabalhos. Não só jogo, né? Tô abrangendo aqui. E eu acho, putz, eu queria ver um anime da mitologia brasileira. Eu acho que falta uma coisa, uma animaçãozinha assim, nem que fosse um curta, sabe? Uhum. Ia achar do caramba. Boitatá, tá louco pra aparecer um Boitatá no cinema, sabe? Tem aquela série que eles fizeram, né? Os Cidades Invisíveis, que deu uma hypada nesse assunto aí, foi legal.
É.
E aliás, é uma ótima série, né, cara?
Preciso terminar de assistir, cara. Também tava gostando. Ele tem umas viajeiras lá, principalmente a questão de localização, né? Às vezes parece que tá perto da Amazônia, às vezes parece que tá perto do Rio. Mas.
Umas doideiras, é verdade.
Tem uma pegada meio. Essa série ela tem uma pegada meio Deuses Americanos, que eu acho também uma série muito maneira, você fala de mitologia.
Sim. É, bem parecido com American Gods, né?
American Gods.
Tem essa mesma pegada. Uhum, mesma pegada.
Verdade.
Que inclusive foi cancelada.
Tô devendo assistir as duas, inclusive.
O Paulo tá devendo pra fazer um monte de coisa, né, Paulo? Acho que o jogo tá consumindo seu tempo, cara.
Vocês lembram que recreio na escola era 20 minutos, cara? Que isso?
É foda, né, cara? 24 horas não tá dando mais não, cara. Tem que esticar esse tempo
não,
aí.
O dia com 24 horas não rende mais não, cara. Na boa. Não sei como que a gente conseguia fazer tanta coisa um tempo atrás e as mesmas horas, mas hoje não rende não. Nem a pau.
Não rende, cara.
Não rende. E tu, ô Fábio?
É, eu tava comentando com o Kumba ontem, quando a gente tava falando da pauta. Aliás, da pauta, Kumba, como sempre, impecável, falei com ele.
Obrigado, cara.
Pauta ontem, perfeita, ô Fábio?
Pauta ficou muito
boa. O pau tá bom?
Perfeito, não mexerei em nada. E assim, por acaso, o meu pensamento era justamente dessa mitologia babilônica. Inclusive, mais especificamente, eu acho que o épico do Gilgamesh, né, que é tipo, o principal herói da mitologia babilônica e suméria, ele daria um jogo perfeitamente. Ele, de certa forma, é uma história de moral, né? Ele é um cara que era filho de deuses, ele era semideus, e aí ele se torna rei da Suméria, ele conquista vários reinos em volta ali dos domínios dele. E aí ele fica tentando o tempo todo alcançar a imortalidade através dos feitos dele. E ele, nessa busca dele pela imortalidade dos feitos, ele acaba perdendo o melhor amigo dele. E aí ele literalmente tenta ir pro além para poder salvar o amigo dele. E aí essa busca acaba consumindo ele até que ele tenha um final trágico. Então, assim, tem toda a estrutura do épico do Gilgamesh, ela seria perfeita. Num jogo, numa série, num desenho, qualquer coisa. Seja o que for, eu acho que tem muita estrutura ali, muita essência pra poder ter uma obra muito legal.
Bom, já temos dois com mitologia suméria, né, cara?
Sim. Isso aí, Kumba, tem alguma?
Cara, eu meio que o Paulo já tá fazendo, que eu acho que é a mitologia brasileira, né?
Então, no Final Fantasy V e no Fate Stay Night, um anime também, apareceu o Gilgamesh. Uma representação bem legal dele, mas não muito fiel ao épico dele.
Ah, sim, tem o Gilgamesh, sim.
É mesmo, né, cara? A gente não falou nem do Final Fantasy, né? Final Fantasy também, eles misturam bastante mitologias, né? É mais referências do que necessariamente é algo assim, É mais algo autêntico, né? Eles dão referências, né?
Bastante dessa coisa da Suméria, né? Eles usam bastante carbanco, umas coisas assim que a gente não nem vê muito.
Cara, você tinha falado, você tinha perguntado pra mim, Thelma, uma questão do que eu gostaria de ver. Eu falei, eu acho que a mitologia brasileira é muito rica, tanto a parte indígena, a parte, sei lá, eu acho que é pouco explorado ainda, né? A gente vai ver o trabalho do Paulo aí que tá chegando, eu acho que eu queria ver mais, entendeu? Eu sei que teve um jogo de luta que também não saiu, também baseado no folclore brasileiro. Mas, cara, eu queria ver mais, não sei. Eu acho que é tão rica, tem tanta história aí pra contar, não deve nada pra outras mitologias aí, eu sinto falta um pouco.
É, eu concordo, eu acho que a gente tem aí já muita coisa publicada de mitologia estrangeira, né, cara? E brasileiro, como você falou, tem muita coisa, a gente viu aí, vamos dizer assim, um florescer, né, um pouco aí mais... com a série lá que o Paulo falou, da Paula não, aliás, o Fábio, né, acho que foi, Cidade Invisível, né, e, cara, ali já criou um hype, tipo, que realmente dá pra você fazer alguma coisa legal, uma coisa madura ali, é só mesmo ter alguém aí que se proponha a enfrentar aí e colocar isso, tirar isso do papel e colocar nas telinhas aí, né.
É isso mesmo.
É porque não tem nada escrito ainda, é muito difícil. Tem muito pouca coisa ainda, muito desencontrado.
Uhum.
Então, até do ponto de vista mesmo para você usar, ter material para você usar dessa mitologia catalogada é muito difícil. Então, precisa entrar alguém que vai fazer essa pesquisa, que é muito difícil. Não é uma pesquisa que vai terminar em 2, 3, 4 anos, é uma pesquisa para década, que é você catalogar e de forma orgânica, né? Por região, talvez. É um trabalho colossal. Pensando no tamanho do Brasil, imagina você tentar fazer uma catalogação, por exemplo, da cultura guarani, que se estende aqui do Rio de Janeiro até o Nordeste. Então é muito, muito complexo.
Cara, eu vou ficar devendo pra vocês. Pode falar, Paulo.
E outra questão também é que, tipo assim, é difícil ganhar dinheiro fazendo produção cultural no Brasil, sobre o Brasil. A gente pirateia muito. E não consegue alavancar também uma coisa que faça sucesso lá fora. Então, é complicado pra gente ver esses hits da cultura nacional.
É verdade. Eu lembro que tem um artista que fez uns trabalhos aí de... Tipo, ele redesenhou os artistas, assim, os seres mitológicos do Brasil, assim, em formato de anime mesmo. Agora eu não vou achar quem é, cara. Vou ficar devendo pra vocês. Mas, pô, é sensacional, cara. Deixa eu ver qual é o nome dele.
Eu lembro que tem um, enquanto você tá procurando, eu vou mencionar também, mas vou dever o nome de um artista brasileiro que ele tava fazendo uma Pokéagenda de Pokémons, né, só que baseado na mitologia brasileira. Espetacular o trabalho dele.
Acho que eu vi esse aí também.
Olha só.
Depois eu vou ver se eu acho e compartilho com vocês. É um trabalho muito legal.
Bom, vamos lá. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa nessa primeira parte aí, no fase 1? Ou a gente pode finalizar e ir pro nosso Vale Tudo? É o Vale Tudo hoje que tem? Deixa eu ver. Isso, vamos. Vale Tudo, né?
Ó, só mais um recado do Rafael Bardi. Ele falou de um jogo de mitologia chamado Indivisible, que é baseado na mitologia hindu, segundo ele.
Cara, o nome não me é estranho.
Ouvi falar já de Indivisible, nunca joguei. Nunca joguei,
mas então, não,
falar.
Também, nunca joguei, mas assim, o nome não é estranho. Eu já...
Tem como falar também.
É, a mitologia da Índia, dizem que é muito rica, né, cara?
É outra também que não é explorada, né?
É, então.
Você, não é uma coisa que você, comum de você ver jogos, principalmente jogos, assim, às vezes até em filmes você vê algumas coisas mais seriado, mas...
Uhum. E a estética indiana, ela é muito fácil nos olhos. Então, fica até surpreso que não tenha trabalhos diferentes a isso. Porque quando a gente pensa muito em mitologia, a gente pensa também nessa parte estética, né? O que pode vender fácil é uma coisa que é agradável aos olhos, primeiramente.
Verdade,
e a
né?
A estética indiana, pô, muito fácil aos olhos.
Boa.
Bom.
Vamos lá, então. Vamos finalizar, então, esse primeiro bloco, o fase 1. Vamos partir pro nosso segundo bloco de hoje, que é o Vale Tudo. O Vale Tudo é aquele bloco onde a gente tem aí algumas conversas aleatórias sobre atualidades, aí eventos que aconteceram durante a semana que vale a pena a gente comentar.
Vale tudo!
Vamos lá, Kumba, puxa aí a primeira pra gente aí debater.
Cara, ainda no tema de folclore, vocês tinham medo de algum bicho do folclore quando vocês eram crianças, assim?
Mano, mula sem cabeça. Puta que pariu, velho. Sai fora. Um cagaço fudido da mula sem cabeça.
Ô, louco.
Cara, eu morria de medo do Curupira, mano. Aqueles pezinhos virados, aquela cara de com fogo. Velho, eu tinha medo do Curupira de verdade, mano.
Quando eu era criança, teve o surto do chupacabra. Eu fiquei com medo.
Então, chupacabra, velho.
Rapaz, é verdade. Quando teve o... Faz muito tempo isso, hein, cara. Eu vou até pesquisar aqui pra ver de quando que era aquele negócio do chupacabra.
90 e poucos.
É, a moda hoje é o chupacu, né? Não mais chupacabra.
Chupacu de Goiânia.
Eu, quando era mais novo, eu tinha medo, dentro da mitologia carioca, do... se chamava Homem de Saco. Que era o que a mãe falava pra gente, né? Que era se você ficasse muito tempo andando na rua, ficando na rua até tarde, o Homem do Saco ia te buscar. E a gente ia cedo pra casa para o Homem do Saco. É. Mitologia carioca.
O Homem do Saco era clássico. É? Não, é aqui na Bahia, em São Paulo também, cara.
É.
E você,
tem
Paulo?
Tem que pensar coisa mais de geral, não?
O quê?
Você tinha medo de algum bicho da mitologia aí, cara? Quando você era mais novo, quando você era criança?
Teve aquele surto lá do chupacabra lá, que eu realmente fiquei com medo.
Ah, o chupacabra. Ah, cara, o chupacabra, eu acho que eu já era um pouquinho mais velho, nem tinha tanto medo, até porque o pessoal falava que ele chupava cabra, né? E como eu não sou a cabra, eu ficava mais tranquilão, né?
Ó, o chupacabra, eu puxei aqui um artigo aqui do G1, que foi escrito em 2019, tá? E ele falava que, ó, há 20 anos a lenda... né, do bicho que mutilava animais e assustou moradores no interior de São Paulo. Então, pelo menos aí, anos 2000, né, não? 99, 2000. Então, sim, 20 anos já. Ou essa porra naquela época também me assustou. Também que os caras lembraram. Eu ficava impressionado.
Pô, ninguém falou da Loira do Banheiro, hein? Loira do Banheiro é um clássico também, né?
É um clássico. Mitologia brasileira moderna. É, o que eles falam é... é mitologia urbana, isso.
É, isso é mitologia urbana. Boa, Fábio. Eu tava tentando lembrar a palavra, é verdade, mitologia urbana. Mas eu não tinha muito cagaço desse daí, cara.
Ah, mas pode ver, cara, essas mitologias... Hoje a galera usa papo medo em criança, né? Antigamente colocava papo medo em quem colocava fogo na floresta, né? Não, Fábio?
É, sim. Muitas das mitologias é moral, cara. É questão como se fosse uma lição de moral, tá ligado? O Zeus, por exemplo, a gente conhece, né? Zeus como Deus do Trovão. Bom, o Zeus é Deus de um monte de coisa, inclusive até de hospitalidade, porque eles vinculavam o Deus a uma história. Então, digamos, o cara lá, ele foi castigado por Zeus porque o Zeus se disfarçou de mortal e pediu ajuda pro cara e o cara não foi hospitaleiro a ele. E aí fica a lição de moral da próxima pessoa que não for hospitaleira com um estranho, que esse estranho pode ser Zeus. Então ele vai ser o hospitaleiro para não correr o risco ali de ser castigado por Zeus. Então muitas das mitologias, quando a gente fala, esse Deus é o Deus de X. É, X é só um dos aspectos assim, de várias das particularidades do Deus, né? Ele tem várias ali, cada um vinculado a uma história. Então a mitologia ela tem esse caráter muito de ensinar as pessoas comportamento, moral, civilidade... Principalmente os mitos gregos. Todos eles têm uma história muito relacionada a isso.
É que eles antecederam o cristianismo também, né? Lá, como um modelo dominante, é isso? Ou eu tô falando besteira?
Sim, sim. É. Então, na Europa, sim, né?
Sim,
quando você pensa greco-romano, no caso, sim. Aí eles vão ser os grandes predecessores ali naquela região. Mas aí você tinha a mitologia mesopotâmica no Iraque, que hoje é o Oriente Médio, né? Você tinha toda uma mitologia chinesa, uma mitologia japonesa. Então, cada região tinha os seus focos, né? E aí, quando chega o cristianismo, ele é o que se espalha pelo mundo, né? Como nenhum outro tinha conseguido fazer.
Aproveitando o gancho aqui, ó, que a gente está falando dos medos aí, né? Nosso Rafael aqui falou que hoje em dia ele tem medo é do boleto. Infelizmente, ele não é um mito.
Depois você fica velho e aí você começa a ter medo de coisa mais palpável, né?
Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem medo de dois manos numa moto.
Vamos lá. Próximo tema aqui que a gente tem. Essa semana aqui saiu um... Aliás, santo... Xbox Game Pass, hein, Kumba? Puta que pariu.
Ah, não dou conta mais não, também, cara. Vou mandar... Vou ligar pra Microsoft, né? Vou ligar pra Microsoft parar de mandar jogo pra nós.
Não, não dá. Tá saindo muito jogo. E um deles, em especial, é bem divertido, que é o Dodgeball Academy. Né? Pra quem não sabe, Dodgeball é jogos de queimada, antiga queimada. Hoje em dia, a molecada nem sabe mais o que é isso, né, velho? Queimada. Né? Pra eles, queimada é pôr a mão no fogão e queimar, tá ligado? O molecada não sabe o que é brincar de queimada. Né? Vocês brincavam de queimada quando vocês eram mais jovens aí, cara?
Jogava bastante.
Recreio de escola, todo dia.
Mas você era mais queimado ou você queimava mais, ô Fábio?
Essa pergunta ficou estranha.
Vou cair nesse beat, não.
Ô, Fábio.
Ó a quinta série aí.
mas o joguinho é muito bom, velho. O joguinho é muito bom, esse Dodgeball Academy. Aliás, muito obrigado, Queria agradecer aqui o Dom Bononi, ele passou aqui já pelo chat aqui, deixou um likezinho nosso aqui, o Dom, nosso querido amigo. E cara, o Dom deu um up na minha game tag essa semana, que ele fez um monte de conquistas, que eu compartilho com ele a minha conta, né? Pra ele jogar no...
Então é por isso que tá ganhando um monte de conquista, que safado.
Exatamente, velho. Eu tô trabalhando aqui, ó, daqui a pouco, papum, já pumbão, papum, já outro. Daí eu mando mensagem pra ele, vai, mano, não para, continua, vai.
Aí o Thelmo chega lá no Ricão com a gamertag lá bombando e fala, nossa, o cara começa a perguntar dos jogos pra ele. Ah, isso aí eu joguei, isso aí foi tudo Dom Bononi então. Aí, ó.
Não, nem tudo, né, cara, nem tudo, entendeu? Mas uma boa parte foi ele, sim.
Brasil, a gente terceiriza até casca.
Ah, tem que ter, velho.
É isso.
Tem que ter, pô. Mas enfim, o jogo é muito bom, é um joguinho de queimada, mais um aí que tá no Xbox Game Pass.
Queimada tinha que virar esporte olímpico, hein, cara.
Puta merda, ia ser foda, hein, cara. Imaginou, velho? Os caras põem tanta porcaria.
Não,
né,
imagine.
Queimada, cara.
Não, imagine o nível olímpico de uma queimada. Imagina as boladas, cara, que não ia ter.
Legal.
Os caras iam ter que usar armadura, mano.
Imagina um Brasil e Argentina.
Cê é louco.
Nossa senhora.
Ia ser divertido.
Quando vocês jogam...
Podia não ser bom o jogo, mas seria divertido.
Quando vocês jogavam queimada, era. Aquelas bolas, tipo, de borracha que era meio pesada, não sei vocês, mas tipo, era, sei lá, uma bola, tipo, do tamanho de uma bola de futebol de salão, mais ou menos, né? Só que as que tinha lá na escola, eu lembro quando a gente jogava, era de borracha, e ela era pesada, velho, você tomava umas queimadas daquela na cara, doía, né, velho?
Era aquelas bolas da Merco, né? Aquela mesma marca que fazia borracha infantil,
exato,
né?
A Merco é que faz... Cara, aquelas... hoje essas bolas também de yoga, faz aquelas negócios de fazer compressa, enfim. É isso que você tá falando, né? Essa empresa?
Nossa, mano. Essa mesmo. Que tem um veinho na frente, né?
Na minha escola era de handball, aquela bolinha de handball.
Doía, hein?
E você tinha que ser sacudo pra conseguir pegar a bola na hora que a pessoa arremessasse, né, cara? Lembra que tem a regra, né? Se você conseguir agarrar a bola, você elimina a pessoa, né?
Ah, se você segurar ela, né? Tipo, não defender e cair no chão. Se você segurar, você elimina.
E a coragem,
hein? Deixa que ela não caia no chão, se você segurar, você elimina a pessoa.
Aí a coragem, né, Kumba, pra segurar a bola. Nem então... a pau, velho. Não. Mas era legal quando você ia lá pro cemitério, né, cara? Que você pegava os cabaços que ficava, tipo, marcando, né? Tava na cabeça. Ficava só na lateral aqui, ó. O cara menos esperava você pau nele, já era.
Você media.
Boa. A gente tem mais uma pergunta aí, ô Kumba. Isso aí você separou pro nosso convidado, né? Não?
Ah, na verdade, quando vem desenvolvedor, a gente tem que perguntar alguma coisinha também, né? Aproveitar que
lógico,
rolou
né?
uma polêmica aí nessa semana aí. Ô Paulo, responde pra nós aí, o que você acha dessa polêmica aí, cara, da série Dark Souls aí, que os caras estão pedindo pra disponibilizar um modo easy, cara, o que você acha disso aí?
Eu acho que todo jogo melhoraria com um modo easy, sim. Eu acho que, tipo assim, às vezes a pessoa nasce com uma deficiência motora e quer jogar o jogo e não pode. E aí eu acho que o único argumento contra isso seria, tipo assim, a galera falar, ah, mas tem jogo que é feito pra ser difícil e tal. Mas eu discordo, eu acho que ter um modo fácil não tira o método, o mérito de ter do jogo ser difícil, sabe? Eu acho que isso é só um, sei lá, mimimi da galera que quer se sentir melhor porque consegue zerar Dark Souls. A favor de jogos fáceis, eu sou.
E tu, Fabião, o que você acha dessa polêmica aí? Lembrando que essa polêmica já teve, foi embora, e essa semana reacendeu de novo.
Essa polêmica, a última vez que ela apareceu, foi justamente pro Sekiro, né?
Foi.
Teve um artigo, se não me engano, da Kotaku, que o cara foi falar justamente que precisava ter um modo easy. Eu lembro que quando eu vi, eu ri da matéria. Aí quando eu abri a matéria, eu falei, ih, cara, será que ele tava certo? Era justamente esse argumento da inclusão, né, de pessoas que não têm a mesma facilidade motora que a gente, para poder ter acesso a esses jogos, porque os jogos são experiências, né, de emotivas em muitas medidas, e você permitir que as pessoas tenham esse privilégio, né, de compartilhar desses momentos, eu acho que faz sentido. É como justamente o Paulo falou, que você não necessariamente vai deixar de jogar bem pra caramba Dark Souls, porque tem uma dificuldade easy. Ela não vai ser o que você vai utilizar, né? Mas vai permitir que outras pessoas tenham essa facilidade. Quando a gente fez o podcast lá falando de inclusão nos games, né? Eu lembro que eu tava vendo justamente um youtuber que ele se chama Blind Gamer. Cheguei até a falar dele na época.
Uhum.
Que ele tem uma dificuldade de visão muito grande. E aí o YouTube dele é justamente de fazer análises com jogos, né? Para poder ver como é que as ferramentas de acessibilidade dos jogos são. E ele falou justamente essa questão, de que a dificuldade easy não é porque eles precisam para deixar o jogo mais fácil. É porque eles precisam para que eles consigam utilizar o jogo. Porque sem essa redução no nível de desafio, eles não conseguem, muitas pessoas, por exemplo, problemas motores, problemas de visão, principalmente, elas simplesmente não conseguem aproveitar de um jogo. Então vai, eu gosto de Dark Souls, mas eu vejo Dark Souls a minha vida toda num vídeo do YouTube, num stream no Twitch, porque eu não consigo jogar. Eu tenho um impedimento, seja visual, seja motor. Então, eu acho que é um argumento válido. Eu entendo os memes, né, porque realmente, a visão do desenvolvedor é que a dificuldade faz parte da experiência, né? Eu acho que não tem sensação melhor nos jogos de você derrotar um boss no Dark Souls, né? Um último boss do Dark Souls é uma sensação de você é o cara mais sinistro do planeta, né? Porque é um jogo que ele é feito para ser difícil, quando você ganha, você sente a vitória no Dark Souls. Mas, ao mesmo tempo, eu acho válido esse argumento de se pensar nessa dificuldade easy para pessoas que simplesmente não conseguem.
Inclusive, Kumba, não sei se você lembra, no episódio 35, que o Chris Eba participou com a gente aqui, né, lá da Ebo Gamers, ele tinha comentado também sobre isso. Eu não sei que parte do papo que foi que chegou lá, que ele falou exatamente nessa parte também do easy, que não só... Tipo, se ele tá muito difícil, ele vai, obviamente, descer pro easy, não ia ter problema nenhum, mas que também isso era importante pra inclusão, como o Fábio tava falando, né, da pessoa, não é porque, não, tem que ficar mais fácil pra jogar, não, tem que ser possível eu jogar, né, dentro das limitações, e ele também comentou sobre isso, o Chris Eba.
A gente teve dois podcasts, né, teve esse da acessibilidade aí, e teve também um sobre dificuldade, né? E foi colocado os dois temas aí. Tem a questão da acessibilidade, mas tem a questão também da experiência, né? Da concepção artística do jogo. Ele foi feito para ser daquela maneira. Se você tirar isso, ele perde a essência dele. Então tem esses dois lados aí. Eu tô meio dizentão nessa, cara, porque eu realmente acho que os jogos têm que ter mais acessibilidade, mas eu acho que eu também entendo que games, em certa parte, eles também se aproximam de arte, né? E a arte, ela não necessariamente é feita para todo mundo, sabe? Ela meio que tem nichos, assim. Tem esses dois lados.
Eu lembro que aquele jogo Vamp, não sei se vocês conhecem, o jogo da Focus Home, né? Quando ele foi lançado, ele fez um hype do caramba, quando ele foi anunciado, né? Quando ele foi lançado, o pessoal foi desistindo, né? O jogo não é, assim, excelente. Eu gosto muito da primeira metade dele, a segunda metade eu desejo nunca ter jogado. Mas eu achei interessante justamente a abordagem de dificuldade dele, porque ele tem... a dificuldade easy, eles não chamam de dificuldade easy. Eu achei esse jogo semântico legal, porque eles chamam de dificuldade história. Uma pessoa que quer só curtir a história do jogo, ela vai para aquele ponto ali. E aí você, de certa forma, você tira esse peso negativo da dificuldade easy, né? E você coloca o propósito. O propósito é a pessoa que quer curtir a história daquela experiência.
Só acompanhar.
Então, porque eu quero só acompanhar. O que, que o personagem vai fazer... O próprio Hades, ele tem isso, né? No seletor de dificuldade, no seletor de opções dele, ele tem uma caixinha lá que é o modo Deus. E se você marcar, quanto mais vezes você morre, mais o jogo vai ajustando a dificuldade para você conseguir chegar ao final. Então, eu acho que tem essas ferramentas. O jogo não deixou de ser difícil, porque ele tem uma opção de facilitar para pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Então, o meu argumento, eu acho que é esse. Eu acho que... Realmente, digamos, um Dark Souls é complicado porque ele foi um jogo que foi concebido desde o começo para ter só aquele nível de dificuldade. Aí você adaptar um jogo que já foi concebido daquela forma é difícil. Né? Agora, se ele for pensado para esse tipo de experiência, aí acho que é tranquilo.
Mas é que a galera fala também, tipo assim, galera, em vez de colocar modo fácil, assiste um gameplay no YouTube do jogo, que é a mesma coisa, mas é diferente, né? Você controlar o personagem, o seu ritmo, ver a história, tal, ver as músicas. É totalmente diferente.
A diferença do jogo é justamente isso, né? Que você é a pessoa que tá conduzindo a história.
Uhum. Não, tá certo. É bem por aí. Assistir é uma coisa, não, né? Não.
Outra uma coisa. Coisa
é você interagir, né, velho? Pra assistir, você assiste filme,
nossa,
né, meu?
Não dá nem pra comparar.
Bom, antes da gente. Partir pro último bloco do Fora da Caixa, eu queria só puxar aqui um pouquinho o chat, o pessoal tá comentando aqui, Rodrigão falou que eu não uso, mas gosto de tirar onda de quem usa, acho que provavelmente ele deve estar falando do modo easy. Wendell, bom, tem que ser ele, né? Ficar reclamando de acessibilidade é muita falta de terreno pra carpir. Ah, Wendell, vai cagar. Próximo, quem mais aqui? Rodrigo Nova, tem maluco terminando no Dark Souls com guitarra no PS3. Isso eu vi essa semana. Caramba. Isso eu vi. O cara jogando. Eu vi ele jogando Dark Souls e vi jogando Forza na guitarra, velho. Ah, não, não.
Tem maluco
tem,
pra
tem
tudo,
doido
né,
pra
cara?
Tudo, né, cara?
Não sei se você já viu aquelas fases impossíveis. Pode falar, Fábio.
Não, e todos eles estão na categoria de speedrunner. Só procurar.
Você já viram aqueles malucos que... aqueles malucos que zeram aquelas fases do Super Mario, criadas no Super Mario Maker, aquelas fases impossível. É um negócio absurdo, cara. Não dá,
eu
cara.
Eu vi speedrun dos caras que terminaram aquele Super Punch Out vendados.
Jesus.
Não, isso sim, realmente, é a falta de terreno pra carpir, cara. Na boa. Essa daí faz jus, cara. Isso é louco.
Fora da Caixa.
Então vamos lá, vamos partir então para o nosso último bloco, que é o Fora da Caixa. Para você que não conhece o Fora da Caixa, é aquele bloco onde os nossos participantes, todos nós para dizer a verdade, né? Vamos aí dizer o que nós estamos jogando durante essa semana ou nos últimos tempos, aí, os últimos dias, semanas, enfim. E fazer uma recomendação de cultura pop, pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, uma HQ, enfim, o que a pessoa achar que vale a pena ela recomendar. Eu vou começar pelo nosso convidado, então, o Paulo. Fala aí pra gente, Paulo, o que, que você está jogando aí ultimamente? Não pode falar que é o Tropicália, né? Por favor, né? E faz aí uma recomendação pra gente de cultura pop, cara.
Eu queria recomendar meu jogo, né? Mas tá fora da regra. Eu sucumbi ao Grand Chase, que lançou esses dias de novo. Eu jogava antigamente, eu parei pra jogar um pouquinho. O jogo tem muita coisa nova e eu não acostumei não, parei já. E agora eu tô assistindo Evangelion do zero de novo. Que saiu o um novo filme, falei, ah, vou entender essa porra, finalmente. Aí peguei pra assistir do zero de novo. Tô nessa aí agora. Então minha recomendação é pra assistir Evangelion, o antigo. Os filmes legais, mas o anime antigo é, ó, nota 10, viu?
É verdade, eu gostava também do Evangelion, o antigo. Acho, não vi esse novo não, mas o antigo eu gostei bastante. Faz tempo que eu assisti, mas realmente era muito bom. Vamos lá, o nosso representante aí, carioca, fala aí então, Fábio, o que você tá jogando? Você fala que tá jogando Hades, ó, pelo amor de Deus, hein, velho, porra.
Tá, então
não, tô zoando, manda aí.
Vou quebrar o óbvio, todo mundo sabe.
Tá jogando
não,
Diablo.
Todo mundo sabe que eu tô
jogando Diablo.
Hades.
O Discord tá entregando aqui, velho.
Então, vou aproveitar que a beta aberta do Diablo 2 começou hoje e vou indicar o Diablo 2. Assim, analisando, eu joguei Diablo 2 lá para os anos de 2000 e pouquinho, né? Perto da data de lançamento. E tô jogando ele agora. O que eu posso dizer é que quem quer que o Diablo 2, esse remaster, seja exatamente como o Diablo 2 clássico é, vai amar o jogo. Tanto as partes boas quanto as partes ruins estão exatamente como era a experiência do Diablo 2. Então, tá bem próprio. No console tá um pouco esquisito o controle. Ainda mais pra personagem que tem que... quando tem muito inimigo perto de você. Mas, no geral, parece que tá interessante. Não acho que custe o dinheiro que tá custando. Que acho que é 180 pratas a versão base, né? Não acho que é isso tudo. Deveria ser mais barato. Porque é exatamente o Diablo, tipo, uma melhoria gráfica. Mas o Diablo todo mundo joga 20 anos, realmente. Né? Então, recomendo o Diablo 2 aberto, já que é de graça, né? Por esse final de semana, até provavelmente segunda-feira. E aproveitando a temática, vou recomendar tanto o livro quanto a série do Deuses Americanos. Que é interessante. A série do Deuses Americanos, a primeira temporada, ela é sublime, ela é a melhor de todas, eu vi de longe. A segunda temporada é mais ou menos, a terceira temporada não é boa. Mas pela experiência da primeira temporada, vale muito a pena acompanhar. E quem quiser ver o final da história, ignora a segunda e terceira temporada, até porque não vai terminar porque foi cancelado, e vai direto pro livro. O livro é muito bom, o livro do Neil Gaiman.
E é uma viajeira, hein? Caramba!
Viajeira mesmo, cara. Vamos lá, então. E você, o Kumba, você vai me falar também que você tá jogando Yakuza, mano? Eu vou mandar todo mundo embora.
Não aguento mais jogar Yakuza.
Pariu, velho. Você tá jogando Yakuza ainda? É sério?
Ah, eu tô, cara, eu tenho que terminar, senão eu vou ficar com ele na cabeça martelando lá. E, velho, porra, não acaba, mano, não acaba.
É um jogo sem fim, né, velho? Me dá agonia de jogar e me dá agonia de ver você falando que não tem fim o bagulho também, tá ligado? Imaginando porque eu vou ter que passar por isso.
Ó,
né?
Eu tô na parte, que é o penúltimo chefão. Eu já sei que é penúltimo, que eu tive que pesquisar na internet pra acabar meu desespero aqui. Aí eu fui, gastei mó tempo nele, aí ele me matou. Aí eu vou ter que voltar tudo, porque eu não quero perder meu dinheiro no jogo, que eu tenho um tique também pra perder dinheiro. E, cara, tô tentando aí. Eu quero no próximo podcast não tá falando mais dele, tá. Entendeu? Até porque vai lançar a Psychonauts 2, eu quero jogar. Então vamos ver. Cara, minhas recomendações. Olha, eu vou recomendar um livro, aproveitando que a gente tá falando o cast de mitologia hoje. Eu vou recomendar uma série chamada O Livro da... Aí tem o livro da mitologia, tem o livro da história, tem o livro das religiões, o livro da filosofia. É um livro de capa dura que ele tem meio que um apanhadão, sabe? De basicamente de tudo sobre esses temas aí, meio que resumido assim. Eu acho bem legal que ele é muito bem ilustrado, ele tem um layout, um design muito bonito. E assim, por exemplo, você gosta de filosofia, lá você vai pegar um apanhadão de um monte de coisa. Aí você pega assim um que você mais gosta, você pode se aprofundar depois, entendeu? E o de mitologia dele é muito legal, cara. É um livro, assim, pra você ter uma noção, assim, mais ou menos rasa, assim, de várias mitologias, é um livro bem legal. E também vou indicar, eu assisti dois documentários, na verdade, dois musicais no Netflix. Um é o do Emicida, que chama Amarelo, que é Tudo Pra Ontem, que tá no Netflix também. É um show muito legal lá no Teatro Municipal de São Paulo. E eu aprendi a gostar de rap com o Emicida, cara. E acho o som dele muito massa, assim. E também o documentário do Chorão, cara, o Marginal Alado, que é bem legal, assim. Eu não tava dando nada, eu não era muito fã do Charlie Brown na época, mas eu peguei o documentário e é bem emocionante, assim, é bem legal de assistir, vale a pena.
Ah, bacana. Bom, eu... Essa semana foi muito complicada, velho. Aliás, Kumba, falta muito pra acabar o mês, velho?
Ah, você tá no mês do cachorro louco, né, velho?
Pô, velho, você é louco, tá pro inferno.
Ô, só pra falar pra galera, posso falar?
Pode, pode falar.
O Thelma, esse mês, cara, tá tão desgraçado pra ele que ele perdeu o cachorro dele, morreu o cachorro, ele bateu o carro, tá com trabalho até a tampa. Você tá um coitado, mano, tá só o pó aqui hoje.
Tá só... Eu tô contando os dias pra acabar o mês, velho, porque tá foda esse mês. Não tá fácil não, cara.
Só falta perder as pregas, né?
Não, isso jamais, velho. Jamais, cara. Jamais. Não. Bom, vou lá. A minha recomendação, como eu falei, vai ser bem básica, porque, como eu tava falando, aconteceu tudo isso durante essa semana também. E a gente tá com um projeto, né, Kumba, que a gente tá fazendo aí também. Então, tomou bastante tempo também, um projeto conjunto que a gente tava fazendo. E, então, assim, não tive muito tempo pra jogar. Mas o pouco que eu tive, eu aproveitei um pouco, assim, continuei jogando um pouco daquilo que eu recomendei no último cast, né, com o nosso querido padre Edson Ribeiro, que é o Sackboy, uma grande aventura. Continuei jogando ele, avancei pelo menos ali uns 3 mundos já. Muito bom jogo, muito gostoso, muito divertido. Revisitei também essa semana, graças ao Xbox Game Pass aí, O Quake original, que, cara, tá muito bom, velho. Tá muito bom, sim, tá bonito. É um jogo que envelheceu bem. A Bethesda deu uma boa melhorada na mecânica de controle ali. Ficou bem legal, cara. Então vale a pena aí, você que é assinante do Xbox Game Pass, vai lá jogar o Quake. Só lembrando que é o Quake 1, tá? Que tá disponível no Xbox. A trilogia, o 1, o 2 e o 3, tá apenas no Xbox Game Pass para PC, tá? E recentemente agora, tipo, bem recentemente mesmo, tipo, ontem, no caso, lançou aquele, o 12 Minutes, que é aquele do loop do cara. Velho, é uma coisa de maluco, cara. Assim, o jogo é... Eu não consegui fechar nenhuma vez ainda, porque eu tô tentando fazer várias combinações pra entender o negócio. E mano, o jogo é muito bom, velho. É muito bom. Tipo, pra quem não sabe, tá acontecendo uma série de eventos e é um loop. O cara, né, tá imerso num loop de 12 minutos. Então ele tem que resolver aquela situação dentro de 12 minutos. E senão, se ele não conseguir, reinicia de novo o negócio e vai indo, e vai indo. Também tá no Xbox Game Pass. E recomendação de cultura pop, eu queria recomendar o livro, velho, que o Padre Edson recomendou na semana passada, porque eu aproveitei, aliás, vai aqui um merchan de graça, pode pagar nós depois, Amazon, que hoje tá tendo a Book Friday na Amazon. Então, assim, tem muito livro lá com um preço bem legal. E eu comprei lá o que ele passou, aquele Marx no Fliperama, que eu achei bem, bem interessante. Eu li o primeiro capítulo, né? Eles disponibilizam lá pra você ler gratuitamente. Achei bem legal, eu comprei ele. E comprei também...
Olha o Thelmo, tá virando... Tá vindo pro nosso time.
E comprei O Poder do Hábito. Foi uma recomendação da minha amiga do trabalho lá, a Camila.
Cara, esse Poder do Hábito aí, minha mãe leu esse... Eu posso estar falando besteira, mas ela leu esse livro aqui e foi o que ela decidiu sair da Bahia e vir pra Campinas pra ficar com o neto dela por aqui.
Ah, é?
Mas acho que foi ele, mas vou confirmar depois.
Mas isso, no seu ponto de vista, é algo bom ou algo ruim?
Não, foi algo bom.
Ah, então tá bom. Então a compra foi boa.
Ela tomou
também
uma decisão importante pra vida dela por causa do livro.
Tá vendo só? Tá
vendo? Mas não sei se foi esse, pode ter sido outro. Se for outro, eu corrijo no próximo podcast.
Beleza. Mas assim, eu queria fazer dessa, mas o livro não chegou a tempo, então não vou ainda. Quero ler pra depois recomendar. E eu vou manter minha recomendação da semana passada, cara. Uhum. Continuo na pegada assistindo The Office. Velho, só melhora, né, Kumba? Puta que pariu, só melhora, cara. Entrou agora aqueles caras que... era daquele filme, o Se Beber Não Case, né? É, ele, tem alguns deles que estão agora nessa temporada e começaram a entrar junto. E, cara, o só vai ficando melhor assim, as cagadas que ele faz, né? É inacreditável, não dá pra imaginar que uma pessoa faz um bagulho daquele. Eu tô aguardando chegar na parte que eles falaram que vai começar a explicar o porquê que ele é daquele jeito, entendeu? Mas já agregou bastante gente ali que chegou da outra filial que fechou, né? E tá, cara, tá perfeito, mano, tá perfeito. Tá. Recomendo, se você nunca assistiu The Office, vai lá e assiste, tá no Amazon Prime. Ó, falei da Amazon duas vezes, hein, cara, podia pagar a gente, né? O merchan. E é isso. Bom, vamos lá, então. Pra gente finalizar, Kumba, tem mais alguma coisa que você quer falar ou não?
Não, tô de boa.
Tão de boa? Então, beleza. Queria, então, aqui, a gente já vai se encaminhando aqui, então, já pro fim do podcast. Queria agradecer aí a participação do nosso convidado aí, o Paulo Henrique. Paulo, foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente tá aí na expectativa, né, de ver quando é que vai lançar aí o Tropicália, porque é algo realmente inédito. Então, se quiser se despedir do pessoal, fazer o jabá também, fica à vontade, cara.
Galera, muito obrigado pelo convite. Desculpa o lag, foi a primeira vez que deu tanto lag assim no Discord, mas na versão editada vai estar gravadinho certinho aqui no Audacity. Pra quem tá escutando e gosta de RPG antigo, das antigas mesmo, Final Fantasy, Breath of Fire, Chrono Trigger, recomendo Tropicália, que é o meu jogo, o RPG de turno com a mitologia Tupi-Guarani. Acessa lá as redes sociais, @tropicaliagame, tá lá no Twitter, Facebook, Instagram. E o jogo já tá na Steam, na Google Play, na App Store, ainda tá em acesso antecipado, mas é uma demo de umas 3 horas de jogo que... Recomendo que vocês leiam as resenhas lá, que a galera, quem gosta desse tipo de jogo tá gostando. Fala que é um jogo bem sólido. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite de novo. E tomara que numa próxima vez eu vou botar um cabo de internet melhor aqui, que o negócio tá feio hoje.
Não, beleza. Que é isso, cara. A gente que agradece a participação e, como a gente sempre fala, a gente convida o pessoal pra voltar aqui, mas pra falar de outra coisa depois, né, cara? Que aí fica mais divertido. A gente pode abrir o leque também pra trocar uma ideia, mas vai ser sempre muito bem-vindo.
Valeu.
Fabião, também, cara, prazer ter você de volta aqui.
Valeu, tá bom. Agradeço aí o convite. Como falei quando o Kumba falou desse tema, né, da mitologia, foi em casa. Então agradeço aí pela lembrança. E vamos precisar novamente aí de um historiador carioca maluco aí pra falar de qualquer coisa. Tamo junto.
Tem que trazer quem manja pra gente não passar vergonha, né, mano? Senão...
Exatamente, a gente tem que rebolar às vezes aqui, no bom sentido, né? Kumba, também, brigadão, cara.
Cara, valeu, galera. Brigadão aí pela participação. Paulo, parabéns aí pelo primeiro BRPG do mundo. Sucesso aí no seu jogo, cara. Que a versão final seja tão surpreendente quanto a demo aí. Valeu mesmo.
Muito obrigado.
Boa. Quero agradecer também aqui o pessoal do chat que tava com a gente aqui até agora, né? A tríade lá, Wendell, Jimmy, Rodrigão.
Muito obrigado, galera.
Rafael também, Bard, nosso Dom Bononi, passou por aqui também. O Robô também passou por aqui. Enfim, todo o pessoal aí que de alguma forma apareceu aqui, muito obrigado. Obrigado também para você que está aí ouvindo no agregador. Semana que vem a gente está de volta. Provavelmente, né, Kumba, com um cast caseiro, né?
Provavelmente, se não tiver nenhuma surpresa aí.
Nenhuma surpresa, vai ser um cast caseiro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai acompanhando a gente aí então nas redes para você ter aí as notícias do Game Mania, quais são os próximos episódios, os cortes também. E semana que vem a gente se vê mais uma vez. Muito obrigado. Quem quiser aí continuar esse papo, vai lá me seguir no Twitter, é TheoMitosXBM. Um abraço para todo mundo aí. Sucesso. E até semana que vem, pessoal. Valeu, obrigado. Falou.
Valeu, galera. Cuidado com o chupacabra aí.
Valeu.